Olá, sejam muito bem-vindos a Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças, falamos sobre DeFi, NFTs, DAOs, cripto e muito mais. Eu sou o Guelph, comigo João Kryptonita, e estamos aqui para te ajudar a subir de nível. Estamos de volta e falhamos uma semana, pois eu, Guelph, estava em um evento e o Kryptonita estava com muito trabalho.
Estava formando, né, Guelph?
Estava se formando, na final, até que enfim. Mais novo advogado cripto aí do Brasil. Bom, antes da gente falar do drama que aconteceu essa semana, pois essa semana foi a mais caótica dentro do universo cripto, a gente não pode deixar de falar o que aconteceu. Eu gostaria de falar algumas coisas boas, né? Vamos falar primeiro sobre o evento que eu fui e a gente vai falar sobre o evento Bankless que vai acontecer em Belo Horizonte. Apesar de todo esse caos que está acontecendo no mercado, acredito que ainda estamos em um build market e esse não é o fim. Mas já a gente já fala sobre isso. Bom, primeiro sobre o evento de São Francisco. Eu participei do Ether São Francisco e apesar de todo esse drama, teve lá acho que cerca de 1.500 hackers, 1.500 builders focados em construir o próximo aplicativo que vai trazer a próxima leva de pessoas para dentro do ecossistema. Foi muito interessante, vários projetos novos que eu não conhecia, concorrentes da Chainlink, Polygon com força novamente ali, o Push Protocol, que é um protocolo de notificação dentro do ecossistema. E eu, pelo que eu percebi ali, né, a Naus também estava lá, você que gosta da Naus, a Naus estava lá, big.
Eu vi.
Que eu percebi dentro do ecossistema, a gente ainda tem muito, muito ainda, muito caminho pela frente, mas as pessoas ainda estão construindo. A vibe estava muito elevada, a galera, ninguém estava falando de preço, todo mundo estava falando de construir, do que a gente pode fazer, quais soluções que a gente pode resolver, quais problemas do mundo a gente pode resolver, quais novos projetos. Isso é muito gratificante você perceber que você saiu um pouco dessa internet e conhecer as pessoas no mundo físico é muito bom para você continuar construindo, continuar na indústria. Então, assim, o que eu trouxe assim, de novidade é que as pessoas ainda estão focadas, heads down, construindo nesse mercado que está caótico, que né, ninguém está nem aí para os preços, e sim para resolver as soluções do dia a dia. Então, essa foi o take que eu tirei lá do Ether São Francisco e conheci o grande Diego. Em real life, o Diegão ali do Defiant, nosso querido Diego que trabalhava aqui com a gente no podcast, na Bankless, e hoje ele trabalha no Defiant, conheci ele lá, tive oportunidade, honra, um abraço aí pro Diego. E é isso, Curi, é isso. O mercado tá firme e forte.
É legal ver que, como você falou, independentemente de preço, né, as empresas, os protocolos estão construindo, porque por mais que muitas vezes as pessoas, especificamente pessoas que chegam agora no ecossistema, entendam cripto somente como números, Ethereum, Bitcoin, valoriza, desvaloriza, tem muito mais que isso, né, Guelph? Tem um ecossistema todo, tem soluções para vários e vários problemas do mundo real, não só problemas bancários, mas problemas que vão desde prova de identidade até propriedade digital. Então, e as pessoas estão construindo para resolver problemas mesmo, não estão só para preço, especular preço. E é massa ver que, independentemente da situação do mercado, quem é realmente de verdade, quem realmente se importa com o ecossistema, tá ali construindo, cara.
É isso aí. Eu vou postar algumas fotos depois no meu Instagram lá, que finalmente decidi movimentar alguma coisa por lá, Curi. Pegar umas dicas suas aí, vou tentar postar alguma coisa. Mas enfim, mudando de assunto aqui, outra coisa importantíssima. Queria convidar todos que estão no Brasil, todos os mineiros principalmente, se você ainda não está em cripto, ou se você já está em cripto, essa é uma grande oportunidade de você participar do primeiro evento Bankless, primeiro meetup que vai acontecer em Belo Horizonte, com a gente tem apoio ali da Niftify, nós temos apoio da Zapper, então vai ser bem interessante, vou até compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês, é o nosso grande evento Decentraliza Belo Horizonte, Decentraliza BH. E aí, Curi?
Cara, eu tô super, mas super animado mesmo, cara. A gente vai ter apoio da Zapper, Niftify, Chainlink, Refi Spring. E a gente tá em contato com uma série de pessoas também já pensando num V2, viu, Guelph? E nem te contei isso, Guelph, tava off. No V2 a gente vai ter patrocinador que já apareceu aqui no podcast, viu, cara? Depois eu te dou esse alfa aí,
Será que
mas eu tava
vai ficar um
trocando ideia com o
evento
pessoal
anual,
agora.
então, em Belo Horizonte? Descentraliza BH todos os
Não
anos
sei.
agora? Que isso, hein?
A gente vai ter que fazer em outras localidades também. O pessoal tá pedindo aí para fazer um em São Paulo, pra fazer um no Rio, mas enfim, vai ter que ver isso aí para 2023. Mas eu tô super animado, cara. A estrutura que a gente tá montando tá sendo uma estrutura super top. Vai ter comida pra caramba, vai ter chopp a rodo pro pessoal. É, a gente tá fazendo
Camiseta, vai ter
adesivo,
adesivos,
vai ter
swags,
camiseta, vai ter adesivo, vai ter
boné.
cupcake da Chainlink,
Cupcake da Chainlink, que é
pelo que eu tô.
isso, hein? Vai ter imersão, vou dar uma
Vai ser
imersão lá da
massa.
Zapper para quem ainda não conhece o
Exato.
universo DeFi. A Zapper é uma plataforma massa, vou dar uma imersão. O Curi vai estar lá palestrando sobre DAO, vai estar falando. Pessoal, eventos que a gente chama IRL, em real life, são os melhores momentos para você realmente se aprofundar na indústria e quem sabe você conseguir fazer conexões, networking, trabalhar diretamente para algum protocolo. Tá aí, vai ser aonde, Curi?
Cara, vai ser no Tropical Coworking, um coworking bem no bairro Anchieta, aqui de BH, bem perto de ponto de ônibus, bem perto de shopping, bem perto de muita coisa, então não tem desculpa para não vir. Isso que o Guelph falou é bem legal. É, tava até conversando com o Diego, que o Guelph acabou de mencionar também há uns dias atrás, que a única razão para eu estar onde eu tô hoje, a única razão para o Diego estar onde ele está hoje, inclusive viajando para fora, foi por causa de um evento de cripto que a gente foi lá em março ou fevereiro desse ano, mas parece que faz séculos isso aí, chama Ethereum Rio. E lá a gente teve a virada de chave para a gente realmente entrar de cabeça no ecossistema. Então, o que para nós foi o Ethereum Rio, para muitos pode ser o Decentraliza BH. Então, estou super animado, estou super no hype desse evento aí. Estou querendo muito que ele chegue logo para a gente fazer esses painéis, fazer essas palestras, encontrar a galera, distribuir os brindes. E vai ter adesivo do Ethereum para caramba também, que o Diego me mandou uma caixa de adesivo lá do DevCon. Então, vai ter adesivo do Ethereum a rodo, quem quiser pegar. Cola lá no evento que eu tenho certeza que o pessoal vai curtir pra caramba.
Massa, massa demais. E os links para compras dos ingressos, a gente colocou um preço bem bacana, bem em conta, e a gente quis fazer bem voltado para a Web3, só que a nossa comunidade pediu para facilitar um pouco. Então a gente começou vendendo apenas como NFT no OpenSea, então você pode entrar no OpenSea e adquirir seu NFT, vai ser seu ingresso. Mas também tem outras formas de você comprar, dá para você comprar com Pix. Tem todas as informações, a gente vai deixar o link na descrição aqui para quem quiser. Dá para você comprar com Pix e também tá no Simpla. É isso, né, Curi? Pode comprar lá pelo Simpla também e a gente manda o
Exatamente,
NFT para sua carteira.
exatamente.
Se você não tiver uma carteira ainda, não se preocupe, que lá no evento o Curi vai, a gente vai passar para galera como que você pode criar uma carteira e a gente manda o NFT para vocês lá no evento. É isso então, Curi? Aproveitem, pessoal.
Boa, exatamente,
Aproveitem. Esse aqui é uma
exatamente. O
grande
evento vai ser o
oportunidade.
dia inteiro, vai ser de 1 da tarde até 9 horas da noite, 8 horas da noite, não sei ao certo, mas pô, tô bem animado, vai ter happy hour, tem um planejamento também todo no nosso site, artigos.bankless.br.com. É isso, Guelph, não
Isso
esqueço.
mesmo.
É isso. Aí, boa. Então tem planejamento todo lá. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, curiosidade, só entrar lá. E se não achar a resposta da dúvida lá, só entrar na nossa comunidade e mandar a pergunta que a gente com certeza vai te
É isso
auxiliar.
aí, dia 19 de novembro, a partir das 13 horas, no local Tropical Working. Boa. Curi, agora que a gente falou as coisas boas, né? Mentira, tem uma notícia boa, mas eu vou deixar para o final. Mas agora que a gente falou,
Já pro
vou
final, essa
deixar para o
aí?
final.
Tá, boa, boa, boa.
Para alegrar a galera, né? Mas, enfim, agora que a gente já falou as coisas boas aqui no início, na introdução, agora vamos falar do drama que aconteceu essa semana. O que aconteceu essa semana? Ah, antes da gente comentar no drama, eu separei aqui o preço dos ativos, porque o mercado inteiro derreteu ontem, né? O preço do Bitcoin, como vocês podem ver aí na tela, caiu, pô, caiu, sei lá, 15% num dia, alguma coisa assim, chegou a bater na casa dos 16 mil dólares, né? Na casa 17, 16 mil dólares. Só que hoje já está recuperando, já subiu 4%. E o Ethereum não foi diferente, né, Curi? O Ethereum caiu também, estava na casa dos 1.300 dólares, caiu para 1.100 dólares, a gente estava já especulando, será que vai cair para os 3 dígitos novamente? Que será, será, será? E hoje já está subindo novamente, ele subiu hoje cerca de mais 8% ali, voltando para casa dos 1.300 novamente. Então, o mercado deu realmente esse baque devido ao drama que aconteceu na semana. E qual foi o drama que aconteceu nessa semana, Curi? Vamos lá. Trouxe aqui um artigo da
Cara, então,
Cointelegraph que mostra todo o timeline. Mas o que aconteceu? Fala pra gente, Curi. Faz um TLDR aí.
Cara, quem sobreviveu essa semana no universo cripto, eu acho que não tem coisa pior pra ver mais do que isso. Eu acho que se você passou essa semana no universo cripto, tá vivo, chegou segunda-feira que vem, pô, agradece, porque depois disso, pra alguma coisa te surpreender mesmo em cripto, você vai ter que ser muito pesada, cara, que a semana foi... Mano, eu tava até vendo um tweet, cara, de um cara falando assim, cara, quem passou essa semana em cripto pode falar que é um OG, porque nunca antes a gente viu tanta coisa acontecendo de uma forma tão rápida quanto foi essa semana. Mas então, pô, eu vou introduzir aqui, depois o Guelph continua, cara. Mas basicamente, a gente teve uma treta muito grande envolvendo a segunda ou terceira maior corretora do mundo, a corretora FTX. A Binance é hoje a maior corretora do mundo disparado, com... acho que mais, duas ou três vezes mais movimentação diária, volume diário do que a FTX. E a gente tem o CZ na frente da Binance e tem na frente da FTX o SEM, SBF. A gente até já comentou, acho que sobre o SEM aqui no podcast. Ele estava envolvido com bastante questões envolvendo regulação cripto nos Estados Unidos, mexendo bastante com lobby lá, lobby governamental. E aparece que, não só por isso, mas por mais coisas que eu fui mencionar, acabou tendo uma desavença entre os dois que resultou na perda, basicamente na perda mesmo, de uma dessas corretoras. Tentei falar mais ou menos por alto, Alberto, agora você continua
e
aí pra gente.
Com isso foram, né, perdidos aí bilhões de dólares no mercado. Mas vamos lá. Esse artigo da Cointelegraph, ele dá uma explicada bem, faz um timeline pra gente explicar pro pessoal desde o primeiro dia o que tá acontecendo. A FTX é uma corretora, ela tem tanto nos Estados Unidos regulada, FTX US, mas também tem a FTX Global.
Boa. Só para fazer um disclaimer nisso aí, isso é muito importante para o pessoal, porque o pessoal no Brasil não sabe, mas para você lançar uma corretora nos Estados Unidos é muito mais difícil do que lançar ao redor do mundo quase que inteiro. Então, hoje a gente tem a FTX e a FTX US, a gente tem a Binance e a Binance US, acho que deve ter outras corretoras da corretora US. Então, lá nos Estados Unidos, especificamente, é um pouco diferente do que a gente está falando aqui, mas a gente está falando aqui mais num ambiente global. Então, para quem mora aqui no Brasil, existe a FTX Global e a FTX US, só para fazer essa diferenciação, mas toca o pau aí.
Exato, e lembrando que nos Estados Unidos, tocando esse ponto ainda que você falou, essa diferença, é que nos Estados Unidos você não pode fazer algumas movimentações, por exemplo, alavancar 1.000 vezes, igual você consegue fazer lá fora, ou então tradear alguns shitcoins, igual você consegue lá fora. Nos Estados Unidos tem uma certa limitação. E por isso são duas empresas diferentes, né? Por mais que tenha alguma ligação no nome, mas são empresas diferentes, justamente porque elas precisam cumprir ali com a regulamentação americana. Mas vamos lá. No dia 2 de novembro, surgiu boatos que a empresa do SEM, que ele tem uma empresa paralela à FTX, que chama Alameda Research. Inclusive, essa foi a empresa que ele iniciou as suas movimentações em cripto. Ele é uma empresa de trading, compra e venda, especula, enfim. Ele começou a fazer isso. No início da trajetória dele, ele começou a usar a Alameda para tradear Bitcoin. Ele comprava mais barato em um lugar e vendia lá no Japão por outro preço, e ele ganhava no spread, ali na diferença, arbitragem. Então, eles fizeram bastante dinheiro assim e aí eles decidiram fundar a FTX, uma corretora. Mas, e quando eles fundaram a corretora FTX, o primeiro investidor foi o CZ, da Binance. Ele falou, poxa, por quê? Eu estava escutando hoje cedo, por quê? Porque quando a Alameda fazia os trades, eles ficaram meio que. Eles eram meio que um market makers, né? Eles faziam mercado para essas corretoras. E uma delas era a Binance. Então eles movimentavam muito dinheiro lá na Binance, até que o Sam falou: não, vou fundar minha própria corretora. O CZ falou: opa, esses caras é bom trade, vamos ajudar eles. Investiu, se eu não me engano, 500 milhões de dólares. Foi o primeiro investidor. Mas vamos lá. No dia 2 de novembro, segundo aqui o Cointelegraph, foi feito um report que a Alameda tinha muito, muito FTT, que é o token nativo da FTX. Uma corretora ter token já é um red flag aí, né? Mas, enfim, foi feito o report que eles tinham muito tokens. No dia 5 de novembro, o pessoal viu ali on-chain uma movimentação meio esquisita de token FTX, que dá mais ou menos 584 milhões para a corretora da Binance, né? E aí o CZ falou, não, eu vou começar a vender meus tokens, né? Na verdade, antes disso, no dia 6, a Alameda, o CEO da Alameda, né, falou que explicou por que essa movimentação e tal, que eles tinham crédito, que eles estavam pagando dívida e bababá. Aí o CZ falou, mano, o que tá acontecendo aí? O que é esse negócio aí? Eu vou vender meus tokens, vou vender meus FTTs aí no mercado. Ele colocou no Twitter e falou assim, olha, eu tô vendo uma movimentação esquisita acontecendo na FTX, e a gente tem muitos tokens, vamos realizar os lucros, vamos vender tudo nossos tokens. Então, ele fez isso pelo Twitter. Aí ele começou a mandar os tokens para Binance. Aí a CEO da Alameda mandou um Twitter pro CZ e falou, CZ, se você quiser, a gente faz um OTC aí, um over the counter. A gente compra de você a $22 os tokens para você não dampar tudo no mercado. Aí ficou meio esquisito. Aí o CZ falou, mas como assim? O que que tá acontecendo? Aí no dia 6, igual eu falei, a CEO da Alameda, a Carolina, quis comprar, né, os tokens, e aí aconteceu um boato, bank run. Cury, explica pra gente o que é um bank run, que começou com esse boato. O que é um bank run?
Cara, um bank run é basicamente uma corrida aos bancos. Quando que acontece isso, né? Quando acontece alguma coisa no mercado em que as pessoas ficam preocupadas e falam, não, eu vou tentar tirar o meu antes de dar algum problema maior. Então, basicamente, o pessoal falou, vou tentar vender os meus tokens da FTT e me parar de me envolver com a corretora FTX, porque pode dar alguma brincadeira muito grande, assim. Até onde eu estava acompanhando, o CZ chegou a ter 2,5 bilhões de dólares nos tokens da FTT, e acho que o mercado não tinha liquidez para aguentar uma venda dessa. O mercado já estava prevendo que ia ter algum tipo de queda no preço do token, até mesmo porque se ele vendesse isso de uma vez, uma ordem de venda de todos esses tokens, o preço ia acabar despencando, né? Então, acho que uma corrida dos bancos, o melhor resumo possível é uma preocupação muito grande das pessoas para tentar resgatar o dinheiro delas ou para vender um determinado tipo de token para evitar um problema, alguma catástrofe maior ainda desencadeada por alguma operação maior, por algum banco, por alguma corretora, sabe? A gente viu algo similar acontecendo, inclusive, com a Luna no início desse ano, né? Onde o pessoal acabou ficando no FOMO ali de ter de dar um problema, o próprio token deles, que era stablecoin, deu depeg, e aí o problema foi de mal a pior quando todo mundo começou a vender o token para resgatar para outra criptomoeda.
E foi exatamente o que aconteceu na FTX, todo mundo quis tirar o dinheiro de uma vez porque estava vendo essas trocas de tweet entre CZ e Sam ali, e aí o Sam mandou um Twitter assim no dia 7 e falou assim, todos os ativos que estão na FTX estão bem, não precisa se preocupar que o CZ está colocando falso statement, falsos rumores aí sobre o que está acontecendo. E aí o CZ, ele recusou a oferta da Alameda de comprar OTC. A gente não sabe se isso foi proposital, mas ele disse que eu vou fazer isso no mercado livre mesmo, porque a gente ainda tem Luna no nosso balanço, porque a gente perdeu lá nessa corrida aos bancos da Luna, a gente vai fazer isso no mercado mesmo. E aí isso começou a piorar a situação. O token da FTT começou a cair significativamente, caindo, tipo, tava $22, caiu, sei lá quantos por cento, foi para $15, e aí o preço do Bitcoin, o preço dos outros ativos começou a cair também. As pessoas ficaram cada vez mais preocupadas, e aí começaram a tirar os ativos da FTX. E aí o que aconteceu? Isso foi tudo, tipo, sei lá, 5 dias ali, ó. Desde o dia 2, a gente tá no dia 8 agora.
Desde domingo tá acontecendo isso que o Gal foi mencionar agora. O domingo foi o primeiro dia que deu problema na FTX de saque, onde o que aconteceu? Basicamente, mais pessoas tentaram sacar ativos da FTX do que eles tinham reserva e liquidez. Porque, claramente, qualquer tipo de corretora hoje, não só a FTX, não vai ter tudo que os clientes precisam sacar, tudo que os clientes têm ali dentro de liquidez imediata, né? Tanto é que as corretoras deixam grande parte dos ativos delas em cold wallet. Então, no mínimo que eles têm que fazer é uma transação de cold wallet para algum tipo de hard wallet ali, mais fácil conectar na internet para transacionar. Mas como foi tanta gente de uma forma tão rápida tentando fazer o resgate ali dos tokens deles da FTX no próprio domingo, a corretora já apresentou alguns tipos de problemas e indícios, demora, de que aqueles withdrawals, aqueles saques estavam sendo mais do que eles estavam conseguindo comportar, né, Guelph?
Exatamente. E aí a FTX teve problema de liquidity crunch, ou seja, não tinha liquidez para todo mundo sacar o dinheiro, porque já é errado aí. Tem alguma coisa de errado aí. Porque normalmente uma corretora ela tem de ter o dinheiro que ela diz que tem ali. Se tem suas criptos numa corretora, ela tem que ter aquele dinheiro no, numa hard wallet, numa wallet para quem quando quiser tirar e tem o dinheiro. E a FTX começou a ter esse problema de liquidez. E aí o que aconteceu? O CZ postou aqui, ó. Essa tarde, this afternoon, FTX pediu nossa ajuda. Eles estão com um problema significativo de liquidez. Para proteger usuários, nós assinamos um non-binding LOI, ou seja, eles deram a intenção de compra da corretora, né, para poder resolver esse problema e não prejudicar os usuários. Porém, foi uma intenção só, ele não afirmou que iria comprar. E aí eles queriam fazer a auditoria no próximo dia para ver assim, qual é o buraco, qual é o rombo que a FTX tá, quanto que de dinheiro que eles estão precisando para cobrir todos, né? Porque o pessoal começou, aí o FOMO começou, falou, ué, tá tendo problema de liquidez, a galera quer tirar mais ainda,
Exatamente.
e aí a FTX não tinha o dinheiro
Exatamente.
para cobrir tudo.
E não só isso, né, Guelph? Tava aparecendo uns rumores também, principalmente no Twitter, de que o Sam já tava começando a tava ficando insolvente, né? Porque, segundo o Sam, ele tinha feito uns tweets alguns dias antes falando que ele tinha mais liquidez do que necessário para cobrir todos os fundos de clientes, né? Mas aí começou a dar esse problema de saque, não sei o que, o pessoal já especulando que a FTX estaria insolvente. E aí rolou mais boato, que isso aqui eu não sei se é verdade ou não, de que o Sam estaria indo procurar captar dinheiro com outros fundos de investimentos e com
Wall
outros
Street, né?
bancos, mas isso tinha sido, exatamente, em Wall Street, mas isso tinha sido negado. E, enfim, o sentimento no mercado gera um sentimento de preocupação, tava todo mundo, assim, o que vai rolar com a FTX, a segunda maior corretora, será que vai dar problema, será que não vai dar problema? E aí o CZ fez esse tweet, cara, aí o pau quebrou, velho, aí não teve uma pessoa que aguentou, e aí o pau quebrou
Aí
total, né?
o SBF, né, o Sam, ele removeu o Twitter que ele falou: ativos estão bem, assets are fine. Ele tirou, deletou, mas nada você consegue deletar da internet. Não adianta, a internet já copiou, já tá lá. E aí o site da FTX saiu do ar. O site da FTX Internacional saiu do ar. E aí a parada começou a né, ficar mais extensa. No dia 9, a Binance colocou um tweet falando assim. Inclusive, isso aqui foi você que postou no seu Instagram, que eu vi lá também. Como resultado, né, da due diligence, ou seja, da auditoria que eles fizeram, e as notícias relacionadas aos fundos ali da FTX, e também que os Estados Unidos está investigando a FTX, nós decidimos não seguir com a compra da FTX. Ou seja, a Binance desistiu de comprar a FTX. Depois de ter rumores ali que os reguladores, a justiça americana estava indo investigar a FTX, mas também eles viram o rombo que estava. Então eles desistiram de comprar. Aí o mercado começou a colapsar. Aí todo mundo começou a vender.
Só para falar para galera, a gente está resumindo, a gente está tentando detalhar, mas a
É.
gente também está resumindo. Tem uma série de coisas para muito além do que a gente está falando aqui. Alameda Research recebendo dinheiro para caramba, Alameda Research já admitindo um rombo, balanço vazando. Tem muita coisa rolando, mas a hora que a Binance fala, cara, assim, eu tava acompanhando isso, assim, eu não tenho grana na FTX, eu tenho conta lá, mas eu tenho, não tenho nada, para não te falar que eu não tenho nada, eu tenho um token que vale menos de R$ 3 lá, que eu transformei e tô sacando agora. Mas não tem exposição lá. Mas eu fiquei tenso, cara. Eu fiquei pessoalmente tenso, porque de uma forma ou de outra é uma corretora gigante tendo uma crise de liquidez, onde eles supostamente falaram que eles tinham 100% de liquidez dos fundos dos clientes. Então eu, no nível pessoal, fiquei mal esses dias, assim, fiquei preocupado. E hora, aí quando eu tava pra sair o resultado da due diligence, né? Quando você tinha falado que tinha intenção de comprar e tal, eu liguei as notificações do Twitter do CZ. Falei, agora se sair alguma coisa, eu vou ser o primeiro a saber, cara. E a hora que eu vi, a hora assim que saiu, eu vi o tweet dele. Ele retweetou o tweet da Binance falando que não ia comprar. Eu fiquei, meu Deus, cara, agora o pau vai quebrar. Porque. Por quê? Por que o pau vai quebrar? Porque se o CZ comprasse a corretora FTX, de alguma forma, as pessoas, os clientes que tinham dinheiro ali dentro da FTX, iam ser recompensadas, e não só dinheiro no token FTT, mas às vezes você tem staking de Ethereum na FTX, às vezes você tem staking de Bitcoin, enfim, staking de Bitcoin não tem, mas vocês entenderam a lógica aqui. Então muita gente estava sendo prejudicada, amigos próximos meus também foram prejudicados nessa problema da FTX, vamos dizer assim, mas se o CZ comprasse, ia no fim das contas estar tá tudo bem, ainda que você não recebesse 100% do que você tinha um garantidor ali de atrás que era a Binance. Mas a hora que o CZ, a hora que a Binance deu para trás, cara, eu, assim, não acreditei, Guelph. Eu achei, já achava que eles não iam comprar, mas eu não quis acreditar, cara.
Pois é.
Não quis mesmo, achei bem intensa a
Mas
situação.
aí foi reportado que a FTX estava. O rombo era de 8 bilhões de dólares, ou seja, eles estavam precisando de 8 bilhões de dólares de emergência. Tentaram levantar ali com vários investidores no mercado, porque aí a Binance falou assim: não, é muita coisa para a gente, me desculpem, mas não dá não. A FTX vale 1 dólar. Você pode comprar a FTX por 1 dólar, mas com 1 dólar você vai ser. Vai pegar toda a responsabilidade de ter que pagar as pessoas, de ter que resolver problema com a justiça e a porra toda. Então, 8 bilhões de dólares.
Não, isso lembrando que ela era a segunda ou terceira maior corretora no mundo. Então, assim, ela era ou é, ainda não sei como é que é, muito, muito grande. Então, ela valeu 1 dólar, que o Gelf está mencionando. Vocês têm uma noção, é como se. A ideia é a mesma, é como se a Binance do dia para a noite virasse pó. A gente ia assustar. A FTX virou uma coisa. Do dia para a noite virou pó. Como se você tivesse dinheiro lá, o SEMA, que tinha um patrimônio de acho que mais de 13 bilhões, do dia para a noite. Eu vi uma queda de quase 50% do patrimônio dele, sabe? Então, assim, é muito expressivo isso que o Guelph mencionou.
Exatamente. E aí não conseguiram levantar dinheiro ainda. E aí os investidores começaram a falar para os seus investidores que eles estão perdendo dinheiro. Venture Capital, como a Sequoia Capital, teve a Multichain Capital, todos eles perderam muito dinheiro. E aí no dia 10, no dia da gravação, né, no dia de hoje, o Sam postou no Twitter. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele postou no Twitter: I'm sorry. That's the biggest thing. I fucked it up and should have done better. Todo mundo tava esperando uma
Você leu essa
posição para
thread,
ele. Eu
Guelph?
li, cara, eu li. E ele explica o que aconteceu, basicamente. Ele desmente alguns rumores ali do Twitter, da internet. Mas deu para entender que a FTX emprestou dinheiro para Alameda e usaram aquele token FTT como colateral, ou seja, você criou um dinheiro do ar, no ar, sem ter garantia nenhuma, e usou esse dinheiro para fazer mais dívida, para alavancar. E aí a Alameda estava se envolvendo com trades arriscados e deve ter perdido dinheiro, provavelmente perdeu dinheiro lá naquele na Luna. E não tinha o dinheiro. E esse dinheiro, o mercado tá achando que foi o dinheiro dos investidores. Porque se você parar para pensar, aonde está o dinheiro dos investidores, né? E Alameda, o Sam sempre diz que Alameda não tinha nada a ver com a FTX. E parece que não é verdade isso, né? Então, mas ele deixou claro aqui que a FTX Estados Unidos não tem nada a ver, que os fundos lá estão safe. Mas mesmo assim a galera tá arrancando dinheiro de rodo, não quer nem saber, porque esse é o problema de você manter o dinheiro dentro de corretoras, a não transparência. Você não tem como checar realmente o que os caras estão fazendo por trás, está confiando plenamente ali no dono da corretora. E infelizmente aconteceu isso aí com a FTX. E ele colocou aqui que ele achava que existia 0%, 0 vezes de leverage, na verdade estava 1,7 e 0,8 de withdrawal. Ou seja, cara, você é dono da corretora e não saber que a sua corretora está emprestando para sua outra empresa bilhões de dólares em FTT token, isso aqui é surreal. E assim,
É até inacreditável, né, Guelph?
O fallout
Como
disso
se
vai ser
fosse
foda, viu?
inacreditável.
É inacreditável mesmo. O que vai acontecer com isso tudo, a gente ainda vai ver, porque imagina, aquele Tom Brady, a brasileira Gisele Bündchen, eram grandes investidores na FTX, eles tinham investimentos de mais de 600 milhões de dólares, quase toda a sua fortuna ali, investido na corretora, eles eram sócios. Porra, da noite pro dia, o Sam deixou de ser bilionário. Ele perdeu 14 bilhões de patrimônio. Imagine o Tom Brady e a Gisele Bündchen. Eles não perderam também, cara. Se eles tinham um monte de FTT tokens na carteira, se eles tinham investimentos na corretora, da noite pro dia eles perderam por uma irresponsabilidade do CEO ou então de algumas pessoas dentro da empresa. E aí, o que que vai acontecer agora daqui para frente, né, Curi? A gente fez um resumo aí legal, a FTX quebrou, né? Tá ferrada, eles estão buscando ajuda aí no mercado para ver se salvam. Precisam levantar 8
Eles fizeram
bilhões de
uma parceria,
dólares,
inclusive,
é.
até. Não sei se você chegou a ver, Gelf.
Eu peguei essa
Parceria
parceria.
com o. Eu achei engraçado, né, cara? Porque o Sam fala nessa thread assim: ele fala, não, agora a nossa prioridade é os usuários, os clientes, né? Mas a prioridade de seus clientes devia ser desde lá de trás, não devia ser só de agora, né? Mas de qualquer forma, eles estão ainda. O Sam fala que nem ele entendeu muito bem o que aconteceu. Ele fala nessa thread que ele vai se reunir com o time dele nos próximos dias, próximas semanas, para estudar isso tudo. E tentar dar um jeito de arrecadar fundo para pagar, primeiramente, os clientes. Mas, antes do
Não
Gelf falar aqui que
garante.
essa notícia aí não garante, exatamente. E, além disso, tá rolando uns rumores, isso aqui também é rumor, especulação total, mas eu acho que vale a pena mencionar, que os saques na FTX voltaram a ser abertos hoje, dia
Forma
10, na parte da
limitada, de
manhã,
forma
na volta de
limitada.
meio-dia, de forma limitada. Só que tem uma especulação rolando de que. Não está sendo só de forma limitada, mas também de forma selecionada. Então pode sacar quem ele quiser. Tá rolando uns boatos no Twitter que só quem é próximo do 100 está conseguindo sacar. Eu tentei fazer o saque desse meu um token que eu tinha lá na corretora, não consegui ainda. Eu não fui selecionado pelo 100. Mas se o 100 estiver selecionando as pessoas que conseguem sacar, que são provavelmente pessoas próximas dele, pessoas que têm investimento muito alto, etc, etc, e não selecionando assim os clientes, vamos dizer assim. Ah, e o pau quebrou, cara. O SC vai cair pesadamente em cima dele. E lembrei de mais uma coisa. Você acompanhou isso do SC, ou Guelph? Tá
Eu
rolando
peguei
também?
aqui a notícia do SC. Na verdade, eu peguei essa notícia aqui. Essa daqui, ó. Da Elizabeth Warren, que ela colocou: colapso da maior corretora de criptoativos mostra como a gente precisa ser mais agressivo para regulamentar a indústria nos Estados Unidos. E aí, o Brian Armstrong, da Coinbase, falou assim: ó, a FTX.com era uma offshore. E não era regulamentada pela SEC, né? Então, o problema da SEC é que eles estão falhando na clareza regulatória, enfim. Mas essa foi a notícia que eu peguei, e aí, lógico que os reguladores estão indo atrás para ver o que está acontecendo. Mas qual é? O que você tinha visto sobre isso?
Cara, basicamente o Gary Gensler, né? Eu não sei como é que fala o nome dele, mas ele é bem importante na SEC. Ele vai fazer uma live hoje com duas outras pessoas para falar sobre essa situação que rolou no mundo cripto, né? E aí um congressman de um outro distrito, nem um distrito aleatório que eu nem sei qual que é, retuitou esse tweet do Gary falando assim: Gary, como assim você tá querendo dizer a favor de regulação, querendo explicar para as pessoas o que rolou com a FTX? O cara falou isso, não fui eu. Se por trás dos panos você estava articulando com a FTX para que eles dominassem o mercado. Então, um deputado, como se fosse um deputado, está falando basicamente que um cara da SEC estava conglomerando com o Sam da FTX para ajudar a regulação a favor de uma corretora. Então, imagina a grana que devia estar rolando nessa brincadeira e imagina o quão pesado essas alegações se forem verdade, sabe,
Tá
Elf?
rolando uma
Então,
treta
assim,
total,
tem.
então, hein?
Tá rolando.
O Cizi
Exatamente, o tempo tá
pegou pesado ali. O
pesadíssimo.
Cizi começou, né? Vou vender essa porra aí. Começou o fallout e tudo. Falei, vixe, Maria. Inclusive na thread que o Sam colocou ali, ele coloca: ah, eu não vou falar muita coisa não, porque as paredes são de vidro. É, glass walls. E eu não posso falar, mas eu vou falar do cara que prejudicou a gente no futuro. Algo desse tipo, assim, nosso parceiro, não sei o quê. É, provavelmente ele tava falando do Cizi aí, mas. Né? A gente tem que ver. E aí o Justin Sun, que é o fundador da Tron, ele tem muito dinheiro, inclusive eu fiquei sabendo que ele tem mais Ether que o Vitalik na carteira dele. É que o Vitalik não
Caramba!
ganha mais Ether, né? Ele só gasta agora, só doa, enfim. Mas o Justin Sun, que ele é o fundador da Tron, ele fez um acordo com a FTX para quem tivesse token da Tron ou outros tokens ali relacionados à blockchain pudessem sacar um para um, paridade um para um, e não tivessem perda. Então, aí o token, inclusive o token da Tron, subiu 140% hoje com essa notícia. Isso já é um sinal de que alguma coisa está sendo feita. E aí o SPF, né, tinha rumores que o Justin Sun ia comprar a FTX, mas não, ele não tem tanto dinheiro, 8 bilhões. Ele vai falar, não, só a galera que tem o Tron Token vai poder sacar.
Mano, ia ser engraçado demais, velho. Se o Justin Sun comprasse a FTX, ia ser muito engraçado, mano. Tipo, um scammer comprando a corretora de outro cara envolvido em treta, mano. Ia ser muito engraçado, velho. Muito mesmo, velho.
Exatamente. E tipo, no final agora, eu entrei aqui, eu mostrei para vocês aqui, cadê? Eu tava mostrando aqui o site da FTX Internacional. Eles têm aqui, ó, tá, agora tá, você não tá disponível saques, né? Unable to process withdrawals. Ou seja, quem tem conta na FTX, como o Curi falou, ele não tá conseguindo tirar, então a gente tá nessa expectativa. Tem que ver o que vai acontecer daqui para frente com o
Eu
Sam,
vi
né?
que. E eu vi que até a FTX Japão também interrompeu os saques lá por problemas. Não, mentira. Solicitou que os clientes encerrassem as operações
Os
também.
reguladores japoneses pediram para que a FTX Japão parasse as operações, por conta que está tendo problema lá também. E é isso. A gente tem que esperar agora o que que vai acontecer. Mas o que que a gente aprendeu com o estudo, Curo? O que que a gente fala sempre aqui? Eu peguei um tweet aqui do Ryan que fala, expressa bem o que a gente sempre fala no nossos episódios, né? Criptomoedas, ela realmente veio aqui para não para te deixar rico, mas te dar liberdade. E essa tecnologia te permite ter a própria custódia dos seus ativos. É a única vez que você realmente é dono do seu dinheiro. E quando você mantém seu dinheiro num banco, por exemplo, você que é investidor tradicional, mantém seu dinheiro na corretora, tecnicamente o dinheiro não é seu, o dinheiro está na corretora, você tem só uma representação que o dinheiro é seu. A corretora pode bloquear, a corretora pode quebrar. O Estado pode tomar seu dinheiro, bloquear seus bens, pode fazer o que quiser com seu dinheiro enquanto estiver dentro de um banco. As corretoras, elas são um banco cripto, né? Binance, FTX, qualquer corretora são um banco cripto. Então, como aconteceu com a FTX, pode acontecer com qualquer outro, como a gente já viu no passado, aconteceu com a Celsius, BlockFi, com a Voyager, algumas outras corretoras,
Mount Gox
Mt.
ainda, essa
Gox.
é hoje, mas.
E hoje a gente vê o tanto de corretora que tem. Você acha mesmo que elas vão sobreviver no longo prazo? Todas elas vão sobreviver no longo prazo? É bem provável que não. Então, isso não vai se repetir mais vezes dentro do universo cripto. É um mercado novo. E por isso que a gente sempre fala: tenha custódia dos seus próprios ativos. Pega seus ativos, compre na corretora, tire da corretora, manda para sua hardware wallet, para sua Ledger, ou então para sua MetaMask, whatever. Mas tenha custódia do seu próprio dinheiro. Corretoras, bancos, né? Principalmente corretoras de cripto, elas têm que ser tratadas igual banheiro público. Você entra, faz suas necessidades e sai. Você não fica lá dentro, entende? Então você compra lá e tira seu dinheiro. E o Ryan falou: "People say crypto is dead, but the collapse of FTX proves the value of Ethereum and DeFi more than ever." O que que ele quis dizer aqui, ô Curi? Traduz isso aqui pra gente.
Basicamente que as pessoas estão preocupadas que cripto morreu com esse desastre da FTX, que cripto nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa do que era, mas no fim do dia isso que aconteceu só prova realmente o quão importante é o ecossistema de DeFi, o ecossistema Ethereum, né? Que o futuro não pode ser construído por meio de corretoras centralizadas, ou seja, o futuro não pode ser formado por meio da centralização, mas sim da descentralização, né? E o que aconteceu com a FTX nunca poderia acontecer com o universo DeFi.
Exatamente. O DeFi,
É isso,
universo
Goff.
DeFi está bem, maravilhosamente funcionando, tudo transparente, você consegue entrar na Aave, Compound, que são protocolos de empréstimo, você vê exatamente quantos caras tem ali de colateral. A gente cansa de falar isso. O universo cripto não é para todo mundo, é um universo conhecido mesmo. Mas é uma tecnologia fantástica que te dá o poder. Poder de voto, você tem poder sobre o seu dinheiro. Então não deixe na corretora, tira da corretora. Põe na sua carteira, tenha custódia da sua própria grana. Inclusive, a gente falou também do caso da USDC, que é uma stablecoin centralizada, bloqueou durante a saga do Tornado Cash, e dessa vez a Tether bloqueou 46 milhões de USDT. que também é uma stablecoin centralizada por conta da FTX. Então, tudo que for centralizado, você não tem o poder, você não tem controle. E se você quer ter realmente essa liberdade que a gente busca, esse controle sobre sua grana, o melhor a fazer é tirar, sair de tudo que é centralizado e ir para alternativas mais descentralizadas que são resistentes à censura. Ether, BTC, DAI, Ray, coisas que são resistentes à censura. Então, pessoal, foquem nisso. É momento agora da gente abaixar a cabeça, estudar ainda mais, aprender como que a gente tem a custódia do nosso próprio dinheiro, como que a gente sai desse mundo de corretora, desse universo de CeFi, TradFi, whatever, e a gente realmente começa a usar DeFi para valer. DeFi veio aqui para te dar essa liberdade que a gente sempre buscou. Então, o mundo cripto não acabou, não morreu, não vai morrer. A gente continua no mercado de build. Essa é a hora de você entender como funciona tudo isso e realmente focar nos estudos, aprender com a Bankless, aprender com o pessoal que está envolvido já e fazer sua parte, né? Tenha custódia do seu próprio dinheiro. Com isso, Okuri, eu queria...
Mas não acabou, né? A gente tem mais notícia ainda, hein, Guel? Tem uma notícia muito importante, igual você mencionou lá no
verdade,
episódio. Uma notícia
verdade.
Extremamente boa, que a gente estava aguardando aí há tempos. Faz uns meses, cara, a gente tá aguardando aí. Não podemos deixar de falar disso também, né, Guel? Essa coisa é ruim.
Essa
não,
foi a melhor coisa que aconteceu com o universo cripto. Com a queda do Ethereum, todo mundo vendendo e tal, tal, tal. Ether é deflacionário. Deflacionário. Ou seja, ele está queimando mais Ether do que está sendo emitido. Desde o dia do merge, 56 dias atrás, Ether está no negativo. Menos 5 mil Ether saíram do mercado. Ou seja, Ether é deflacionário. Ultrasound Money. Bitcoin maximalista. Nax. Ether é Ultrasound Money. Gus. Ether Ultrasound Money. Fala aí, Curi.
É, essa foi boa. Mas é isso aí, cara. E por que a gente tá tão empolgado com isso, né, cara? Porque, assim, a inflação do Ethereum já era menor do que a inflação do Bitcoin desde o merge, vamos dizer assim. Mas agora ela ainda tá menor ainda. Isso significa que o supply de Ethereum tá diminuindo. E se o supply de Ethereum diminui e se a demanda continua a mesma ou aumenta, isso significa que o preço basicamente vai explodir. Não sei quando, não sei se vai ou não. Depende
de uma
série de variáveis.
Não é uma recomendação financeira.
Mas pode... Nunca vai ser uma recomendação financeira. Eu não sei do que eu estou falando. Mas se o supply diminui e a demanda continua a mesma ou aumenta, o preço acaba se elevando.
Matematicamente faz total sentido. A gente
Exato.
Só não sabe se as Exato. Pessoas vão continuar, né, dentro dessa indústria, se vai vir mais adoção ou não. Mas... tecnicamente falando, matematicamente falando, é isso mesmo que o Curi falou. Se tiver mais demanda, o preço tende a subir porque ele tem menos em circulação. Eu coloquei aqui para simulação, se a gente simular o Ethereum quando era Proof of Work ainda, ele estaria com uma emissão de 3,56%, ou seja, ele teria criado 665 mil novos Ethers dentro do mercado. Bitcoin 1,71%. E agora Ether é Ultrasound Money. Menos 0,02% ao ano. Ou seja, Curi, Ether é Ultrasound Money. É isso aí. Um abraço a todos os BTCs maximalistas que zoaram isso no início aí. Ether é Ultrasound Money. Curi, eu acho que o episódio de hoje a gente pode finalizar. Lembrando a todos que nada falado aqui hoje foi uma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida, mas sim a gente recomenda que você tire seu dinheiro da corretora e tenha sua própria custódia. E também que estamos a caminho do desconhecido, essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!